Liga aí! Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro!
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade!
Ligado na verdade!
Beleza, nosso podcast Ligado na Verdade, hoje é seu Inácio! Tristeza, né, cara? Mas é como tem o Flávio aqui, né? Porque isso é padrão. Quando o Flávio tá no Ligado na Verdade, o Inácio não está.
É condicional que tem.
Temos que unir esses dois, reconciliá-los, né? Pra poder haver harmonia e amor entre os irmãos. Só que o motivo não é esse, né, Flávio? Não é falta não, de amor, não. Né? Porque quando a gente grava o Ligado na Verdade, o Inácio tá no ar, ao vivo, né? Então, os dois vivem em paz, graças a Deus, né?
Sim.
Beleza mesmo, Flávio? Muito obrigado por participar do nosso podcast.
Beleza, olá João Lucas, olá você amigo ouvinte da Rádio Seara que nos acompanha nesse momento. E é um prazer novamente estar participando do Ligado na Verdade, mais um, né, Ligado na Verdade. E
é trazendo... o nono que você participa, né?
É o nono Ligado na Verdade.
Forte mesmo.
E trazendo um tema muito importante, que eu espero que Deus esteja abençoando a cada um que vai acompanhar nesse momento.
Mas Flávio Moisés, se apresente aí, vai que tem alguém que está conosco pela primeira vez. Quem é Flávio Moisés, né? Dois nomes aí, ó. Flávio, nome mais é romano, né? E Moisés já é egípcio, né? Lá atrás, então...
Então, eu sou o Flávio Moisés, trabalho aqui na Rádio Seara e trabalho no programa esportivo, juntamente com o Thiaguinho Voz, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. E sou repórter do Jornal Seara, do meio-dia até as 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira também. E também faço o Som da Graça, juntamente com o João Lucas, com você, né? Estamos aí aos sábados também no Som da Graça, dando um suporte.
Ei! Fica ligado na verdade!
O tema de hoje do nosso podcast, o inabalável amor de Deus. Flávio Moisés, porque o amor de Deus ele é inabalável? A Bíblia fala deste amor como um amor inabalável?
Com certeza, João Lucas. Nós, como pecadores, nós tendemos em algumas situações a duvidarmos do amor de Deus. Por exemplo, quando nós estamos passando por um período de adversidade, um período de problemas financeiros, problemas de saúde, nós tendemos a duvidarmos do amor de Deus por nós. Nós nos perguntamos, se Deus me amasse de verdade, ele não me deixaria passar por esse problema financeiro, ele não me deixaria passar por esse aperto. Se Deus me amasse de verdade, eu não passaria por esse problema de saúde. Ou Deus não deixaria com que um colega meu zombasse de mim pela minha fé. Nós acabamos achando que Deus não nos ama por causa das circunstâncias em que nós podemos viver em dado momento.
Nós temos uma tendência a imaginar que amor, né, ser amado, é não passar por nenhuma provação, nenhum problema. É a pessoa que nós queremos, né, da qual nós queremos receber amor, não nos venha com alguma advertência, não puxão de orelha, né? A gente confunde às vezes amor com bajulação, né, ou algo semelhante. Interessante que Deus amava muito Jesus e ama, né, o seu filho, mas Jesus passou por muitas provações.
Sim. Né? E nós também passamos por diversas provações e nesse momento, como pecadores, nós tendemos a duvidarmos do amor de Deus, né? A estarmos questionando o amor de Deus por nós. Mas nós devemos saber que o amor de Deus ele é inabalável. O amor de Deus ele não se abala em relação às circunstâncias em que nós vivemos, seja uma circunstância boa, seja uma circunstância de conforto que nós podemos estar vivendo, ou seja, numa circunstância adversa, uma circunstância de problemas que nós podemos estar passando, né, em dado momento. Então, o amor de Deus ele não pode ser abalado, e a Bíblia vai falar sobre isso. Em Romanos 8, Paulo vai falar sobre esse amor inabalável de Deus. Romanos 8, do versículo 35, Paulo ele vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, até o 39. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo aqui mostra como esse amor inabalável. Ele vai iniciar fazendo uma pergunta retórica, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, nós já sabemos a resposta. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E ele vai colocar algumas situações, né? Que nós podemos achar que pode nos separar do amor de Deus, como é o caso da tribulação, do caso da angústia, da ansiedade que nós podemos estar passando, a angústia por alguma circunstância que nós estamos vivendo, a perseguição, quando nós sofremos perseguição, aqui nós não sofremos uma perseguição em relação a diretamente do Estado, que manda caçar os cristãos, que manda executar aqueles que professam a fé em Cristo. Nós não sofremos essa perseguição de maneira direta, mas nós podemos sofrer perseguições em relação a um amigo que zomba da gente, a um pai que não aceita a nossa fé. E nesse momento nós podemos duvidar do amor de Deus, mas aqui diz que nem mesmo a perseguição pode nos separar do amor de Deus. A fome, problema em relação a financeiro, né, as circunstâncias adversas na área financeira, a nudez, quando nós perdemos os nossos bens.
Ou seja, até a falta do básico para viver, isso, né? Alimento, moradia e a saúde, né? Isso não é motivo para acharmos que Deus nos abandonou. O texto é bem claro que essas coisas não podem nos separar do amor de Deus. O amor, de fato, de Deus, ele é inabalável.
Isso, e ele vai dizer, né, também sobre o perigo, a espada.
Ou seja, perseguição, né?
Isso, a questão da perseguição, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. E ele vai dizer no versículo 38 e 39, ele vai iniciar o versículo 38, que porque estou bem certo, ou algumas versões vai dizer que eu estou convencido. Então, é algo concreto, é algo certo, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós não podemos sermos separados do amor de Deus, nem mesmo em meio a circunstâncias adversas, em meio a essas situações em que Paulo citou. E ele não deixa brecha para nenhuma outra situação podendo separar do amor de Deus, ter alguma brecha, né, em relação a isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo vai deixar isso bem claro, nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo situações adversas que nós podemos estar passando em algum momento.
A gente vê muitos cristãos perseguidos, né, ao redor do mundo. A gente vê em outros países, né, pessoas sendo mortas, né, violentadas de diversas formas porque escolheram seguir a Jesus. E essas pessoas, elas continuam sendo amadas por Deus do mesmo jeito e serão amadas por Deus para sempre. Porque tem um versículo que fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No caso é Romanos 5, versículo 8. Romanos 5 e 8 nos mostra isso. Ou seja, se você quer uma prova do amor de Deus, se você quer saber se Deus o ama de verdade, não é olhando para as circunstâncias atuais. Não é olhando para aquilo que você tem de bens materiais e saúde ou não. Não é isso. É olhando para o que Jesus fez por você na cruz. Ali está a prova do amor de Deus. Porque Cristo na cruz, ele morreu. Ele, sendo Deus, sendo juiz deste mundo, veio e sofreu a condenação do réu. Morreu em nosso lugar. Recebeu o castigo dos nossos pecados. E ali, Deus estava salvando aqueles que iriam crer em Jesus. Na morte de Jesus, estavam todos os nossos pecados. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte. Essa obra de Cristo é a comprovação do amor de Deus.
No versículo 36, ainda de Romanos capítulo 8, vai dizer, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui vai citar que por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Se o próprio Jesus Cristo, né, foi entregue à morte, foi humilhado, foi crucificado, sofreu morte de cruz, sofreu, porque nós, como cristãos, não sofreríamos, né? Também não poderíamos ser mortos por amor de Cristo. E nós só podemos passar pela morte, pela execução, por amor a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então é o próprio amor de Deus por nós que faz com que a gente possa suportar essas perseguições, possa suportar essas adversidades, até mesmo a morte. Porque Ele nos amou primeiro, nós podemos então suportarmos esse esse período de adversidade que nós podemos passar, ou até mesmo em dado momento na perseguição, podemos morrer por amor de Cristo. Então, é o amor de Deus, é justamente esse amor que é revelado na cruz de Cristo, na cruz do Calvário, que onde Cristo entregou sua vida em favor de nós. É por meio deste amor que nós podemos suportar a perseguição. O versículo 37, ainda de Romanos 8, vai dizer que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por meio de Cristo que nós podemos ser mais que vencedores. Não é pelas nossas forças, não é pelos nossos bens, não é pelo aquilo que acumulamos nessa terra. É por meio de Cristo Jesus, por meio do amor de Deus que Ele teve por nós em entregar o Seu Filho na cruz do Calvário. Ele vai dizer que por meio dEle nós somos mais que vencedores. Muitas pessoas acabam interpretando esse versículo de uma maneira errada, né? Acreditam que a vitória para o cristão é justamente não sofrer perseguição, é não sofrer períodos de adversidade, é ter um conforto na área financeira, é ter um conforto na área da saúde. Tem muitas músicas, né, que vão incitar a esse tipo de vitória, uma vitória na área financeira, no, em relação a bens materiais, em relação a conforto. Exatamente. Mas aqui vai dizer que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Nós podemos ser mais que vencedores porque, apesar da morte, apesar do período de adversidade, nós temos uma promessa para nós, que é justamente que nós temos a vida eterna por meio da cruz de Cristo, por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. Então, nem mesmo a morte pode nos tirar isso. Nem mesmo a morte pode nos separar deste amor. Então, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à adversidade, nós somos mais que vencedores. Não por causa de nós. Não porque nós iremos superar aquele período de adversidade ainda aqui nessa terra. Mas porque nós temos a promessa de vida eterna que está guardada para nós.
É impressionante, né, a gente ver o que Deus fez, né? Ele se encarnou para salvar os pecadores, porque Jesus, sendo Deus, poderia simplesmente condenar toda a humanidade. Ele não tem a obrigação de salvar ninguém, de amar ninguém, mas Ele escolheu nos amar, e a gente não fez nada para merecer esse amor. A gente não, eu fiz isso, é por causa disso, Deus me amou. Não. Cara, é como se... Imagina só, Flávio, tu tem um filho, um único filho, aí tem um bandido ali, um assassino, um cara perverso, e você escolhe amar aquele bandido. Que detalhe, ele te fez algum mal. Ele te fez algum mal, alguma injustiça contra você. E você escolhe amar aquele bandido. Então você dá o seu filho para receber a pena dos crimes daquele bandido. Para que o bandido não receba essa punição, essa condenação. E depois ainda adota o bandido como seu próprio filho. E faz isso com amor. Pois é. Rapaz, a gente não consegue fazer isso, cara. É complicado, viu? Mas o Deus Pai fez isso. Enviou seu Filho Jesus para morrer em lugar dos seus inimigos, que são os pecadores, para perdoar os pecados deles e transformá-los em filhos adotivos.
Tamo junto no Ligado na Verdade.
E Flávio Moisés, para a pessoa que está nos ouvindo, o pecador, experimentar de forma íntima esse amor de Deus, para ela ser salva, o que é preciso?
O pecador, você que está nos ouvindo neste momento e ainda está em busca de preencher o vazio que você tem em seu coração, buscando em outras coisas, e mesmo assim não se sente preenchido, você só poderá preencher esse vazio com Deus, porque esse vazio é do tamanho de Deus. E para isso você deve entregar a sua vida a Ele, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Como? Se arrependendo de seus pecados, reconhecendo que você é um pecador, que você é um pecador por natureza, que você nasceu pecador e que você necessita deste amor de Deus. E assim se colocar diante dele em arrependimento, pedindo perdão pelos seus pecados e crendo que somente na cruz de Cristo, somente por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, é que podemos ter este perdão, podemos ser libertos da condenação do pecado, do domínio do pecado e um dia ser liberto também da presença do pecado. Então é somente entregando a sua vida a Jesus Cristo, crendo nele como único e suficiente Salvador, que você poderá experimentar do amor verdadeiro, do amor inabalável de Deus.
Flávio, valeu, cara. Obrigado aí por participar, viu?
Valeu, João
você
Lucas.
É muito amado por Deus, viu?
Eu que agradeço o convite e graças a Deus eu realmente não é por meus méritos, mas somente pela graça de Deus que nós podemos experimentar deste amor.
Muito obrigado você que esteve conosco e fique ligado na verdade.
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.